Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui ao vivo com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do café, né? Um mercado que subiu bastante nessa sessão de sexta-feira. A gente tem aí altas próximas dos 300 pontos, acima do patamar de 95 centos por libra peso no dezembro. Para saber sobre esse sobressalto no mercado, a gente vai até Santos, São Paulo, para conversar com o Eduardo Carvalhais, analista de mercado do Escritório Carvalhais. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, Eduardo, introduzi aqui nos nossos internautas, né, falando das altas expressivas no café nesta sexta-feira lá na Bolsa de Nova York, né, e queria que você desse para a gente aí informações em relação a esse fechamento e também sobre as movimentações bastante expressivas nos últimos dias, né, baixas, altas, o mercado oscilou bastante, mas acaba fechando a semana com alta aí que merece atenção, né?
Foi uma boa alta hoje, mas o mercado, como você disse, oscilou bastante durante a semana e nos parece que, por enquanto, toda essa oscilação tem sido muito mais atrás de resultados de curto prazo, especulativos na Bolsa de Nova York, desses grandes fundos, do que a ver com o mercado físico de café. Ou seja, nós tivemos aquela florada grande que nós não podemos reclamar, nós precisamos produzir café para abastecer não só o nosso mercado interno, como o consumo mundial. Foi uma bonita florada e agora nós temos que, o mercado está nesse compasso de espera para ver quanto dessa florada vai virar fruto. Né? O clima está muito irregular, tivemos chuvas, mas chuvas irregulares também. Agora há pouco estava falando com um produtor em duas fazendas, 50 quilômetros uma da outra, numa ele teve 200 milímetros de chuva, na outra ele teve 30 milímetros de chuva, para a gente ver como é irregular esse ciclo de chuvas que nós estamos tendo. Hoje a temperatura é alta pelo interior todo do sudeste brasileiro, ou seja, parece que a nova normalidade do clima é essa anormalidade, ou seja, essa inconstância do clima. Isso não é só no Brasil como no mundo todo. Então fica difícil de saber o que vai acontecer. É bom ter subido hoje, deixou o mercado positivo no balanço da semana, que é o que interessa para o mercado físico, mas os preços oferecidos pelo produtor no mercado físico ainda são muito baixos, são preços ruinosos, significa prejuízo para quem vende. Os negócios saem porque o produtor tem contas a pagar, tem despesas mensais, então ele é obrigado a vender esse café para cumprir seus compromissos. Mas a gente nota muita preocupação do cafeicultor brasileiro e ele não consegue entender, porque o negócio de café vai bem no mundo, mas o preço que os compradores querem pagar pela matéria-prima que gera toda essa cadeia de lucro no negócio é muito baixo. Você não vê nenhum país do mundo no momento satisfeito com os preços que estão sendo pagos aos cafeicultores.
Com certeza. Bom, Eduardo, inclusive a gente teve aí reportes recentes, né, falando em relação aos baixos preços também na Colômbia. A gente tem, claro, as informações aqui do Brasil também, né? Queria saber, nos próximos meses, como que você vê o mercado oscilando, né? A gente teve aí a florada, a gente tem, claro, o câmbio que impacta diretamente lá nos preços na Bolsa de Nova York, né? E essas duas variáveis ainda devem movimentar bastante os preços? Como é que você vê aí as próximas semanas lá fora?
É difícil, né? Essa inconstância toda. A verdade é que o mundo precisa de café. Nós que estamos aqui percebemos que a safra em ciclo baixo foi realmente menor do que se esperava e de pior qualidade. Né? O consumo, como diz, a nossa demanda por café está alta. Os nossos embarques esse ano até agora foram muito bons, o que significa que baixamos mais ainda os estoques existentes no Brasil. Os embarques em 12 meses, ou seja, de 1º de outubro até o final de setembro desse passado agora, ficaram em 42 milhões de pouquinhas sacas. É um número extraordinário, ou seja, indicam duas coisas esses números aí. O primeiro é que o consumo mundial vai bem, porque você vê que o Brasil embarcou forte e mesmo assim os estoques fora do Brasil, nos países consumidores, não cresceram de um modo significativo. E também mostra que nós estamos avançando em cima do mercado dos nossos concorrentes, nós estamos aumentando o nosso market share, a nossa participação no mercado mundial. Só que isso está custando um preço caro, ou seja, o produtor é que acaba arcando com esses preços baixos que estão por trás desses embarques fortes brasileiros, além do consumo mundial crescendo. É difícil de saber, mas agora nós já temos certeza que essa safra foi menor do que o necessário, agora que já foi toda colhida e está sendo beneficiada. E nós tivemos também a declaração da Cochupé dizendo que o que entrou de café lá já está comprometido. E, veja, estamos no mês de outubro e a maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, a maior exportadora de café do Brasil, dizendo que ela não tem condições de assumir novos compromissos com o estoque que ela tem. Isso é um sinal forte de que não tem café sobrando.
Sim, com certeza. Bom, Eduardo, quando a gente fala, né, em números altos de exportação, né, você mencionou aí esses dados, a gente tem também o consumo crescente do café, né? Mas, no final, quem acaba arcando com, de certa forma, com os baixos preços são os produtores no Brasil, né? E quando a Bolsa de Nova York oscila lá fora, os preços acabam, claro, sempre sendo impactados por aqui. Queria que você falasse em relação aos relatos de produtores. O que, que você tem acompanhado, né? A gente tem tido negócios no interno, a gente tem tido uma reticência dos produtores em fechar transações. Como é que está a situação?
Olha, eu costumo sempre falar que num país que é o maior exportador de café do mundo e o segundo consumidor, não existe dia que não saia negócio. Agora, os negócios estão difíceis, ou seja, o preço oferecido pelos compradores está bem abaixo da expectativa dos produtores. Eles fazem a conta, veem que produziram menos e nesse valor veem que o fertilizante subiu de preço, o defensivo subiu de preço, a energia subiu de preço. E o preço de venda caiu. Então, eles foram vender do modo mais prudente possível e o comprador mostra preocupação já a essa altura do ano. A gente tem que lembrar que nos embarques de junho, agosto e setembro, uma boa parte desses embarques foi baseado nesses cafés de venda física para entrega futura. Agora, em outubro, isso já não existe mais. É muito pouco café que teve como data de entrega o mês de outubro. Então, tanto os exportadores como os torrefadores nacionais vão ter que se abastecer no mercado físico brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Nos preços atuais, a gente nota que as vendas estão sendo abaixo do que seria necessário para abastecer esse mercado todo. E também os armazéns começam a mostrar estoques mais baixos, né? Confirmando, inclusive, isso que a Cochupé declarou nessa semana. É difícil ter uma previsão. E também tem exportador, tem produtores de café com o Banco do Brasil refinanciando café e com juros aos pouquinhos caindo, que estão optando por refinanciar seus cafés e empurrar as vendas para o início do ano que vem, para ver o que acontece, para ver se esses preços melhores e refletem mais esse equilíbrio entre produção mundial e consumo mundial. Como eu disse, o consumo continua crescendo. O clima continua instável e parece que vai continuar instável. Não se sabe exatamente o que vai acontecer com a safra que vem. No início do ano eles já vão ter uma ideia melhor, apesar que ainda vão faltar as chuvas de janeiro, fevereiro e março, do que vai acontecer com a safra dele do ano que vem. E quanto à qualidade da safra nova, com essa instabilidade do clima, nós só vamos ter uma ideia do que ela vai ser lá para maio, junho do ano que vem, quando começar a colher. Ou seja, esse clima de instabilidade, de incerteza, vai continuar assim daqui até a colheita da próxima safra.
Com certeza, né? O mercado ainda tem que aguardar aí mais informações desta safra. Eduardo, como você já mencionou, né, o negócio café, né, ele continua crescendo, né? O produtor, claro, ele enfrenta dificuldades, mas o negócio como um todo, a cadeia final, né, do café, ela cresce e, claro, a gente já vê, inclusive, investimentos aí para os próximos anos, né? A gente estava falando mais cedo, né? Inclusive, peguei aqui as informações de que uma indústria de café teve a pedra fundamental lançada nesta sexta-feira, que deve aí concluir nos próximos anos. É uma fábrica de café solúvel no Espírito Santo, né? Como que você vê esses investimentos acontecendo aí no mercado?
Sempre que eu falo faço alguma palestra em eventos de cafeicultores, eu tenho começado dizendo isso, que o café está numa fase ótima. Não existe crise no agronegócio, no café. O que existe é uma crise no preço do café verde. Né? O consumo mundial continua crescendo, os jovens aderiram ao café, ao contrário das preocupações que existiam no final do século XX. A qualidade do café cresce, a produtividade aqui no Brasil cresce. O café é descrito sempre com atributos positivos, de que faz bem para a saúde, que é bom tomar café. A Ásia vem crescendo de um modo significativo no consumo, agora é a vez da China. A China começa a tomar café de um modo bastante bom e parece que isso vai continuar. Ou seja, tudo que se ouve falar do café é bom, as notícias são boas. Agora, o que está ruim, para quem o negócio está ruim, é justamente para o cafeicultor, o produtor de café, que é aquele que gera a matéria-prima para toda essa cadeia de lucros que estão havendo à frente. Ele está desanimado, e não é para menos, né? Mas o que ele tem que olhar é que ele está num negócio que está em crescimento. Esse preço de café assim, tem uma série de razões para isso acontecer. Primeiro que o formador de preço, que são as bolsas de futuro, principalmente a bolsa de Nova York, é um mecanismo que começou, que foi desenvolvido no final do século XIX, início do século XX. E agora, no século XXI, a gente fala em inteligência artificial, algoritmos, e já se começa até a falar em computação quântica, todos esses instrumentos têm mudado o modo de operar nessas bolsas e têm mantido os preços contidos de acordo com os interesses de curto prazo de grandes fundos de investimento. Nós temos que estudar o que fazer para equilibrar essas forças, como fazer para que essas bolsas de futuro voltem a refletir exatamente o que acontece no mercado físico, que foi para isso que elas foram criadas. E para o cafeicultor ficou ruim, você vê o consumo crescendo, você vê cada vez abrindo mais cafeterias, vê essa imagem do café, todo mundo que fala em café, em todo lugar que eu entro vem fazer perguntas sobre café, e o cafeicultor vê que ele não consegue fechar as contas, não é à toa que ele está desanimado. Mas eu ficaria mais preocupado ainda se o café tivesse em declínio o consumo, se tivesse com a imagem ruim, tivesse um outro produto aparecido que tivesse tomado no lugar do café, e não é o que está acontecendo. Então, isso é eu digo para o cafeicultor que nós precisamos ter um pouco de paciência e ver o que fazer, mas que os preços são muito ruins para o cafeicultor, são sim, desde o cafeicultor que produz café fino até aquele que produz os cafés mais fracos. Né? O preço atual não ajuda ninguém. Aqui no Brasil ainda nós tivemos um apoio aí do câmbio, que por outras razões acabou subindo, que os outros países não tiveram, nos ajudou um pouquinho, mas mesmo com esse câmbio aí acima de R$ 4,00, não houve um cafeicultor que conseguisse ganhar dinheiro nesse ano.
Sim. Bom, Eduardo, você mencionou aí a questão do mercado asiático, né? A gente recebeu uma pergunta aqui que fala justamente sobre isso, né? A gente tem a informação divulgada aqui no Notícias Agrícolas da assinatura de acordos comerciais entre Brasil e China, né? Diante da viagem do presidente Jair Bolsonaro lá para o país. E a maioria deles contempla o agronegócio. E a pergunta do Renato Xavier Filho é justamente sobre isso. Ele é de Caparaó, em Minas Gerais. Ele pergunta se esse acordo de comercialização entre Brasil e China pode, de alguma forma, ajudar a reagir os preços do café. Como que você vê esse cenário? Claro que é uma situação que é recente, né? Mas como que você vê essa possibilidade?
Bom, enquanto existe uma primeira conversa entre o nosso presidente Bolsonaro e as lideranças chinesas, isso não foi desenhado, não se sabe exatamente o que vai ser esse acordo. Mas óbvio que tudo que facilite a entrada dos nossos cafés lá pode nos ajudar. Nós já somos o maior exportador do mundo, o segundo consumidor, a nossa fatia no consumo mundial já está perto dos 40%, deve estar em 36%, 37%. Os nossos cafés já são bastante reconhecidos, a qualidade dele junto aos compradores, as indústrias de café do mundo, nós já conseguimos mudar aquela imagem ruim que o nosso café tinha há 40, 50 anos atrás, de ser um café de segunda categoria. Hoje, quem compra, o industrial que compra café, sabe que nossos cafés bons são tão bons quanto os cafés da América Central e da Colômbia. Agora, nós precisamos comunicar isso aí ao consumidor final, que é ele que tira o café da prateleira, e só no dia que esse consumidor final começar a exigir do industrial que ponha lá naquele saco de café o café brasileiro, é que nós vamos conseguir agregar valor ao nosso café produzido aqui no Brasil. Mas a China deve, já tem lá milhares de cafeterias montadas pela Starbucks e também por uma startup chinesa, a Nestlé está lá dentro, tanto com o Nespresso como com o Nescafé, e são duas empresas muito estruturadas, tanto a Nestlé como a Starbucks conhecem, não estariam lá, estão lá há mais de 10, 15 anos em cima do mercado de café. Isso é um indício que o consumo de café vai continuar crescendo. essa indústria que está sendo foi lançada a pedra fundamental hoje lá para se produzir solúvel no Espírito Santo, mostra que os industriais estão vendo essa oportunidade de crescimento das exportações de solúvel. Os asiáticos devem também crescer o consumo deles em cima do solúvel. Esses países que têm o hábito cultural de tomar chá, ou seja, de ferver a água e fazer uma infusão, é mais fácil começar pelo solúvel, que não depende de equipamento, de coador, de coisa nenhuma. Depois eles vão migrando para outros tipos de café. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Japão, e apesar de todas as cafeterias, deve acontecer no consumo residencial também dentro da China. Espero que isso realmente se confirme, né? Na Coreia também o consumo, apesar de ser um volume de pessoas menor, o consumo também vem crescendo de um modo significativo. Ou seja, os indicadores são bons. Nós temos que estudar, não sei, nossas lideranças aqui no Brasil têm que estudar, como nós temos que fazer para reter, para que uma fatia maior de toda essa riqueza venha para os cafeicultores. Só que eu, pessoalmente, sou favorável que nós tenhamos que fazer isso para o café brasileiro. Não, se a gente fizer um tipo qualquer de crescimento do preço para todos os produtores do mundo, isso significa que nós vamos estar fortalecendo nossos concorrentes. Nós fizemos o dever de casa, aumentamos a produtividade, fizemos muita pesquisa, a nossa qualidade cresceu de um modo incrível, é impressionante a qualidade média do café brasileiro hoje, quando nós comparamos com 30 anos atrás, sabe? Isso tudo é mérito do cafeicultor, dos nossos pesquisadores, da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, e essa riqueza, então nós temos que ver como agregar preço ao café produzido no Brasil. Não é? É fácil de falar aqui, difícil de fazer, mas esse é o caminho que nós temos que fazer. E para o cafeicultor é que eu posso falar isso. A tendência do consumo é crescer. Outra coisa, se nós tivermos um problema climático sério, ao contrário de todos os outros grandes problemas climáticos que nós tivemos no passado, nós não temos estoque. E os estoques que tem no exterior também não vão ser suficientes. Ou seja, nós vamos ver o que vai acontecer com o mercado, eu não tenho uma ideia exatamente, porque nunca aconteceu, de você ter, de repente, se você tiver um problema climático, o que aconteceria se não houvesse café suficiente para o maior produtor e exportador do mundo embarcar o que ele tem embarcado, que é um volume que cresce ano após ano.
Com certeza. Eduardo, são desafios aí que a cafeicultura ainda precisa, buscar nos próximos anos, né?
Exato, e nós temos que ver o que fazer. Tem muita gente pensando como fazer isso. Tivemos as reuniões da OIC esse ano já pensando nisso, e não se tem um caminho. É tudo muito novo, tudo muito acelerado, mas a verdade é que o nosso modo de operar, dos países produtores, de operar nas bolsas de futuro, ficou ultrapassado. E nós temos tomado um banho lá dentro dos grandes consumidores e principalmente os operadores de bolsa, daquele pessoal que só opera com papel. Essas novas tecnologias de algoritmo, de inteligência artificial estão sendo usadas por eles, e nós estamos aqui atrasados nessa área. Nós teremos que estudar como fazer para poder haver um equilíbrio maior nas operações nas grandes bolsas de futuro.
Sim. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pelas suas informações aqui mais uma vez no site Notícias Agrícolas, viu?
Horas, boa tarde para vocês.
Boa tarde.
Tchau.
Bom, você, produtor rural, fique ligado, né? Porque daqui a pouco a gente tem aqui no Notícias Agrícolas mais informações. Só dando um panorama de preço lá na Bolsa de Nova York, o café com vencimento em dezembro 19 encerrou já o pregão cotado a 99,45 centes por libra-peso, com alta de 300 pontos. A gente mencionou aqui uma cotação, mas ela está desatualizada porque o mercado já fechou e esse é o panorama de preço, então, do vencimento, referência de mercado no momento. Continue por aí, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aqui.